Boa tarde, obrigado pela vossa presença e interesse. Tenho de começar pelo que é primeiro. E o primeiro é deixar em nome pessoal e em nome do Governo uma saudação à ARASP, à sua Direção Nacional, à Delegação Regional, por mais uma oportunidade de diálogo, de concertação e de avaliação da situação. Este Governo é um Governo de diálogo e de parceria e por isso encara sempre com entusiasmo as oportunidades de, em contato com as instituições que representam a vida real do país e da região, podermos receber as boas aportações que deem contributos para fundamentos de decisões políticas, legislativas, regulamentares e administrativas fundamentadas. E foi exatamente o que, ao longo da história, deste relacionamento tem acontecido comigo pessoalmente, noutras funções, no passado, nas atuais funções e, naturalmente, que com o agrado de perceber que estes encontros têm, por parte da ARASP, sempre a oportunidade de nos fazer chegar com fundamento propostas, avaliações que merecem a total consideração pela minha parte e, com certeza, pela parte do Governo. Dito isto, e passando ao concreto, o que está previsto não pode ser do conhecimento, porque ainda o Governo não reuniu em Conselho do Governo e não decidiu. O que está em vigor é outra coisa. E, portanto, o que está em vigor tem a ver com uma realidade epidemiológica que, como sabem, nós fomos pioneiros nos Açores na criação de um sistema semafórico que definir níveis de risco e medidas previamente conhecidas aplicáveis para cada nível de risco. O espectro epidemiológico é que determinava, exatamente, consoante a subida do nível de risco, a aplicação das medidas previamente definidas. Ora, também já introduzimos aqui, isso já tornei público pela minha própria voz e também os membros do Governo responsável pela área da saúde e os responsáveis da Autoridade de Saúde Pública na região, que face ao evoluir do processo de vacinação, nós estávamos hoje confrontados com uma outra situação, não meramente a preocupação epidemiológica e de controle da capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde à procura de acesso aos cuidados de saúde, de internamento, quer em cuidados normais, quer depois em cuidados intensivos, o índice de letalidade da infecção, juntamos agora também um processo que está em excelente ritmo, o da vacinação. E, portanto, garantindo segurança individual e coletiva à população. Isto tem, obviamente, que deve ser tido em conta para as medidas de controle da propagação da doença, que tem, sobretudo, a ver, na nossa opinião, com o controle do risco da saúde pública e da saúde individual. E de evitar o risco também de colapso da capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde. Ora, é sabido, para meu manifesto agrado e sentido de responsabilidade e compromisso cumprido, que temos já, quer em matéria de situação epidemiológica, quer em termos de processo de vacinação, ilhas bastante diferenciadas quanto à sua realidade. Nós temos já ilhas com imunidade de grupo adquirida, com processo de vacinação superior a 70% em relação à população. Temos outras ilhas, designadamente aquelas que, no quadro da nossa opção, ficaram para um processo também com aceleração adiantado, mas sem a capacidade de resposta de vacinação, como tiveram as ilhas sem hospital, e, portanto, também vamos considerar isso nas medidas restritivas a aplicar. E já fizemos isso da última vez com alívio de medidas de restrição face ao modelo e à matriz anterior ao processo de vacinação. E, obviamente, como também já tive a oportunidade de hoje mesmo dizer, aqui neste microfone, mesmo no período de manhã, que íamos considerar esta matéria. Hoje recebo aqui uma aportação da ARASP quanto a esta preocupação que tem a ver com a questão dos níveis de consumo e, portanto, o incentivo ao consumo. Sob o ponto de vista fiscal, eu tive também o gosto de informar a ARASP que nós já demos este sinal na medida em que reduzimos até ao limite máximo previsto por lei a taxa do IVA designadamente. Isso é também a oportunidade do incentivo ao consumo, porque estamos assim a controlar o preço para o consumidor. Temos outras soluções que já têm vigorado e que estão a ter bom sucesso, como o voucher, como tem sido aplicado. Para além das outras componentes, fora do contexto de consumo, também com medidas que aqui nos Açores têm funcionado com a preocupação de garantir liquidez, de garantir apoio aos empresários e às atividades que têm sofrido mais impacto com a pandemia. Aliás, tivemos sempre uma postura no que diz respeito ao Apoiar.pt, que é um programa de apoio às atividades económicas, de não limitar a chamadas CAIs, as classificações das atividades económicas. E sempre que houvesse uma queixa de qualquer empresário, de qualquer atividade, que, não estando incluída na previsão inicial, sempre disse que estávamos disponíveis para o imediato aditamento destes CAIs para garantir que o apoio chegasse a todos e não houvesse exclusões por falta de previsão. E, portanto, também nessa medida, creio que a Araspe está informada e tranquilizamos. Esta é outra proposta. O que posso dizer é que tomei boa nota e que, naturalmente, refletirei. Aliás, percebi aqui duas propostas. Uma, do caráter de abertura dos estabelecimentos, ou melhor, alargamento ou diminuição da restrição de abertura e de fornecimento para consumo, e a outra, do prazo de aplicação das normas face à vigência, ao início de vigência das mesmas, não ser imediata. Também boa nota, veremos o que o Conselho do Governo terá no fim do dia para apresentar. Agora, obviamente que a responsabilidade do Governo é fazer o equilíbrio entre aquelas que são as preocupações de controle epidemiológico e aquelas que são as necessidades, as ambições de limitação de constrições à atividade económica e à vivência socioeconómica que as atividades e as empresas permitem com horários alargados. Nunca foi postura deste Governo cristalizar as medidas perante a alteração superveniente das circunstâncias. Nós nunca cristalizamos. Qualquer alteração superveniente das circunstâncias que mereça reconsideração das medidas foram sempre tomadas por este Governo. E, portanto, não será agora que vamos mudar esta postura. Pelo contrário, vamos manter disponibilidade para a avaliação das circunstâncias. Como sabe, também, a nossa expectativa é, não apenas no esforço orçamental direto do país e da região, como as oportunidades que quer o novo período de programação plurianual financeira da União Europeia, 2027, quer mesmo o PRR, possam criar aqui novas oportunidades. O que temos feito até agora, fizemos com o esforço orçamental direto e com os apoios do atual quadro comunitário de apoio. E fizemos uma, no caso dos Açores, ainda a aditar a todas estas medidas, que foi o quadro da fiscalidade para fazer um auxílio de retoma económica, quer em matéria de IRC, quer em matéria de IVA, que está em vigor desde 1 de julho do corrente ano. E depois em matéria de IRS e com a aplicação das tabelas de retenção a partir de janeiro de 2022. E, portanto, nós não temos ido a reboque dos acontecimentos, temos procurado, por antecipação, encontrar as soluções que minimizem a dimensão do problema. Muito bem. Nós, na verdade, temos procurado evitar burocracias para a acessibilidade e para o consumo. E, portanto, o que tem acontecido é que, no que diz respeito às viagens, o certificado digital de vacinação é um assegurar de liberdade de circulação e de estada. E está a funcionar. Já agora posso adiantar que também tem havido um problema, estamos a trabalhar nele, é um problema que tem origem no controlo nacional, o certificado digital relativamente à vacina de uma só toma, da Janssen. Estamos também a procurar resolver este problema para fazer do certificado digital uma oportunidade e não mais um problema burocrático. Não é? E, portanto, é essa a nossa disponibilidade. Muito bem, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.